Esporte na Rede.
Bom, voltamos com o Esporte na Rede pela rádio web da Assembleia Legislativa, os eventos na voz do Parlamento Catarinense. Outra coisa, Nicolas, nós estamos próximo a uma Copa do Mundo aí, há menos de 2 meses da Copa do Mundo, e do ponto de vista crítico hoje, nós temos até canais de televisão e emissoras, mas elas estão muito restritas na faixa de audiência, até porque são emissoras que não são abertas, são fechadas. Então nós temos hoje os canais da Fox e da ESPN que estão fazendo uma independência e criando um status de crítica forte e valente, colocando e deixando o telespectador e ouvinte da ESPN a par daquilo que existe de irregular e que não está bom no futebol brasileiro. Então este também é um quadro que se alterou, porque o fato de não ter um evento maior na Copa do Mundo, se fosse nas antigas, né? A gente lembraria figuras marcantes como Rui Porto, como João Saldanha, Mário Moraes, Geraldo Bretas, comentaristas que realmente pegavam firme, tá entendendo? Comentaristas que faziam cobrança. Aqui no Rio Grande do Sul, Amir Domingues, que também fazia grandes comentários. Recentemente, Rui Carlos Osterman, mas esse já um pouquinho mais moderado, né? Já não era tão crítico. Nós tínhamos comentaristas que faziam comentários e faziam cobranças com muita veemência. E essa gente está indo embora. Essa gente foi embora. A maioria já morreu. Então nós não temos hoje comentários fortes para fazer cobranças junto à CBF. Nós temos comentaristas que comentam, diz que o Corinthians é ruim, que o outro é ruim, que o Palmeiras é inoperante, que o Santos é uma gurizada que engana, essa coisa toda. Mas no campo da bola. Agora, para falar da estrutura do futebol brasileiro...
São vozes isoladas, né, Valmir? São vozes isoladas e, infelizmente, são vozes que não têm tanta ressonância como a gente espera, né? Como, por exemplo, nós temos o José Trajano, que ele é diretor de jornalismo, diretor de jornalismo da ESPN Brasil, que o canal dele é um canal pago, é um canal a cabo. Ou seja, a penetração de um canal a cabo hoje no Brasil ainda, apesar de ter crescido muito, é muito restrita. É diferente de você ter na mão o microfone de uma TV Globo, que nos mais longínquos rincões do país, onde você não imagina, lá naquela aldeia indígena selvagem, lá no meio do Amazonas, entra a Globo. Então, o que a gente queria é que os nossos colegas radialistas e jornalistas falassem, né, o que a gente espera que eles falassem, infelizmente a população não vai receber. Né? Nós temos o Juca Kfouri. O Juca Kfouri tem uma penetração maior, porque ele é colunista da Folha de São Paulo, ele é cronista da CBN Diário, mas também é uma voz isolada. Né? Nós tínhamos o coitado do Cajuru. O Cajuru, doente, tá cego, enfim. Quando ele teve a possibilidade de ter na mão um programa esportivo na TV Bandeirantes, isso há 5, 6, 7 anos atrás, na hora do almoço, um horário nobre, ele ficou pouco mais de um ano e foi tirado do ar. Porque as pessoas não admitiam, as grandes forças não admitiam os comentários que ele fazia. Então, infelizmente, é o que nós temos hoje. Nós temos canais que vão monopolizar todas as informações, vão vender o que eles querem e o que não é a realidade. E aquelas vozes de conflito, aquelas vozes de combate, poucas pessoas ouvirão. Né? Infelizmente, citasse bem, ESPN, Fox, para quem tem condições, para quem tem acesso, é um prato cheio. Ali sim a gente consegue acompanhar um jornalismo esportivo de qualidade, que relata o que acontece dentro das quatro linhas do gramado, nas quadras, nas areias de praia, enfim, mas também tem um tom crítico muito acentuado. Doa quem doer. Tanto que foi a ESPN que levantou todo aquele escândalo envolvendo a Confederação Brasileira de Vôlei, com o seu Ari Graça Filho.
Sim.
Foi a ESPN que levantou. Em seguida, a ESPN levantou também o mesmo escândalo envolvendo dinheiro público de empresas públicas brasileiras envolvendo a administração do futsal. Foi a ESPN que levantou. A Globo, a Bandeirantes, a Record, que também tem uma gama de jornalistas. Olha, Valmir, enche umas 4 assembleias de tanto jornalista que tem. E aí? A gente não vai escutar isso.
É uma pauta, né? É uma pauta, infelizmente, é uma pauta dirigida. Ou seja, você não consegue, se alguém questionar, você não consegue provar. Mas que é uma pauta dirigida, isso é sem dúvida alguma. Por falar em televisão, vamos fazer os dois registros aqui, que nós não falamos depois. Eu acho que o sentimento é um sentimento nacional pela perda, pela surpresa que foi a perda do Luciano Duvalli, né? E junto disso eu fiquei feliz hoje, Nicolas, sabendo que o substituto do Luciano Duval vai ser o Oliveira Andrade, que está voltando para o canal aberto. Oliveira Andrade teve passagens maravilhosas pela Bandeirantes, depois pela Globo. E recentemente já estava voltando à televisão, porque já estava na Band Esporte, que é um canal fechado, né? Canal fechado. Oliveira Andrade, que fora da comunicação, é empresário, toca dois restaurantes na cidade de São Paulo e está voltando e já faz o jogo do Corinthians e Flamengo domingo em São Paulo pela Bandeirantes. Eu acho que o Oliveira Andrade é um grande narrador, um baita narrador, e está de volta para a televisão. Falar em restaurante, hoje me pegou também de surpresa a contratação do Levir Culpe.
Nossa.
Que deixa os seus restaurantes na Santa Felicidade.
Curitiba.
Mas ele tá bem, ele tá
bem. Tava no Japão, né, Vamê?
Ele tá bem pelo seguinte, porque o Levir Culpe foi um homem que investiu muito bem. E é coisa interessante, o Levir Culpe foi treinador do Filipão.
Sim.
Foi treinador do Filipão.
Quando do Filipão como jogador?
Como jogador. Quando ele estava encerrando a carreira, ele estava praticamente saindo do Caxias, indo para o Juventude. E aí o Levir foi lá, treinou uns 4, 5 jogos e depois ele foi embora. E aí o Luiz Felipe Scolari abandonou a carreira e passou a ser treinador do Juventude e deu no que deu. Né? Mas o Levir Culpe, voltando, depois de muito tempo, volta ao futebol, volta para o Atlético Mineiro, aliás, onde ele já se deu bem numa vez. Né?
Olha, eu acho que é uma aposta, família. Ele está muito tempo longe, estava no futebol japonês, né? O samurai Levir Culpe, como vários jornais estão apontando hoje.
Sim.
Ele volta para um time que tem um presidente, que é o Alexandre Calil, que é uma pessoa de personalidade muito forte, que não mede muitas palavras, doa quem doer.
Mas ele tem um perfil muito ligado,
E o Atlético Mineiro hoje tem um elenco estrelado, né? Tem um elenco de jogadores de renome internacional, jogadores, de repente, de um convívio não tão fácil, como o Ronaldinho Gaúcho, o próprio Jô, Diego Tardelli, e por aí vai. Então ele, lógico, experiência para controlar ele tem. Agora eu acho que hoje a situação do Atlético é delicada. Teve um jogo de ida agora pelas oitavas lá na Colômbia, na quarta-feira, e perdeu.
Aliás,
né? Não sei.
Aliás, tem treinadores no futebol brasileiro que eu não sei. Eu acho que às vezes tem que tomar o Simancol e dizer o seguinte: não deu mais. Tem dois treinadores no Brasil que não encaixaram mais. Paulo César Carpegiani, que esteve fora, voltou e nunca mais fez um trabalho como fez no Flamengo. O Paulo César Carpegiani, que andou pelo Vitória, andou pelo Corinthians, andou pelo Bahia, andou pelo São Paulo.
Andou por tudo, né?
Pelo Flamengo, andou pelo São Paulo e não deu certo. Não sei nem onde é que ele anda, mas não deu mais certo o Paulo César Carpegiani. Agora um outro, que foi vitorioso e que não encaixou mais, Paulo Autori. Eu acho que o Paulo Autori é o seguinte: ou encerra, ou vai para o Japão, vai para os Emirados, porque aqui no Brasil ele não consegue mais encaixar.
Ah, e tem outro também, vamos acrescentar um nessa lista, Celso Roth.
Ah, é que o Celso não chega no nível desses dois que eu citei. O Celso, para mim, é muito ruim, já começou mal, né? Porque o Celso não conseguia tocar aquele time do Internacional, que era bom o time, não conseguia tocar. Então o Celso Roth...
Dá uma chance para ele, né? Dá uma chance para
ele. Não, ele treinou, inclusive, estreou contra a Chapecoense, no sábado, né? Que, aliás, um jogo...
Muito ruim.
Olha... Jogo ruim, a Chapecoense não foi bem.
Deus o livre.
O Coritiba também não está bem, então foi um jogo realmente muito complicado.
Vamos só, antes que a gente retome aqui o futebol catarinense e a gente traga algumas informações também de outros esportes, só para confirmar a informação que eu trouxe há pouco, que já está sendo divulgada desde ontem, da escorregada que o Filipão deu, não sei se proposital ou não, mas divulgando o nome de 9 jogadores que já estarão na Copa. Deixa eu só passar aqui quem são os jogadores.
Ah.
Goleiro Júlio César, que está no Toronto, que foi o primeiro anunciado, ano passado já. O Filipão, não, o meu goleiro é Júlio César, acabou. Júlio César. Aí tem 4 do Chelsea, que está disputando as semifinais da Champions League contra o Atlético. Davi Luiz, Ramires, Oscar e William. O William, que era uma dúvida que a imprensa levantava. Quem vai? Vai o William? Vai o Robin? Vai quem? Vai o Kardec? Já disse que vai o William. Além do Paulinho, que está no Tottenham, sendo muito bom aproveitado no Tottenham, diga-se de passagem. O Thiago Silva, do PSG. E o Fred. Aliás, você... ele já adiantou que esses estão na Copa.
Aliás,
só não irão se acontecer
alguma
coisa.
Aliás, já existem umas bobagens aí que o Luiz Felipe Scolari já um ano antes, ele já convocou o Júlio César. Quer dizer que o Júlio César, a partir daquele período para cá, ele pode estar engolindo o frango, pode estar jogando mal porque ele já está garantindo a seleção. Garantiu o Neymar. O Neymar, ele garantiu. Ainda bem que ele não garantiu o Ganso. Porque ele poderia também ter garantido o Ganso. Já pensou? Levou o Ganso para a Copa do Mundo? Quer dizer, não está na hora. Então, essa antecipação é um erro, um outro erro, que diz assim, não, porque não está experiente, não está vivido. Está sim, está experiente, está vivido. O Pelé foi convocado em cima da hora, em 58, e deu no que deu. Entendeu? O Rei Pelé, em 58. Qual é o problema aqui? Ó? Muito pelo contrário. Foi uma virtude do Fiola, chamando o Pelé. Pelé foi para a seleção e deu tudo certo. Nós tivemos aqui na Copa de 74... que o Brasil foi eliminado numa derrota para a Holanda, depois para a Polônia, que até isso o Brasil aconteceu com aquela Copa de 74, né? Uma vergonha perder para a Polônia, nós perdemos de 2-0 para a Polônia. Naquele jogo ali em que o Paulo César, nós falamos do Paulo César Carpegiani, que foi um grande jogador da Copa do Mundo de 74, jogava bem, o Valdomiro também jogava bem, vinho do Internacional. O Luiz Felipe não jogava, aliás, o Luiz Pereira, o Chevrolet, ele não jogava bem, mas ele batia em todo mundo, tanto que foi expulso, né, no jogo contra a Holanda, aquele rolo todo. Naquele momento, quem jogava futebol no Brasil era um rapaz que não era convocado. Chamava-se Arthur Coimbra Zico. Mas na época surgiu a mesma coisa. Não dá pra levar porque não tem experiência, tá novinho. Se tá jogando, manda jogar. Qual é o problema?
Valmir, olha só, Valmir. Ah. Tô olhando aqui no site da Globo, globoesporte.globo.com. Tá. A gente tá falando agora dessas resistências do jornalismo esportivo, ESPN, Fox e por aí vai. Olha o que a Globo traz no seu site esportivo oficial, e é o mesmo conteúdo reproduzido, não tenho dúvida, no Globo Esporte, no Esporte Espetacular e aquilo tudo.
É colado, né?
Uma das notícias é a seguinte, mania, dois pontos, vídeo da FIFA mostra segredos que envolvem as figurinhas da Copa. Isso é uma notícia que está no site da Globo, tem matéria, tem vídeo, tem textinho, está tudo bonitinho. Aí tem uma outra aqui, que é mais ridícula ainda, Boca no Mundo. Como se pronunciam os nomes da Copa? E como os estrangeiros falam Neymar? Ouça e aprenda.
Isso aí.
O que a gente vai esperar?
Isso aí é pra fazer...
O que a gente vai esperar? Nada.
É, porque não tem...
É a várzea.
Não tem conteúdo. Não tem conteúdo. Não tem uma essência.
É só, Valmir, pega um repórter, um cinegrafista, bota no entorno do estádio Beira-Rio. Ele vai tirar dali 12 pautas. Porque o que tem ali é um absurdo. Um absurdo. Há 48 dias para a Copa, que eu acabei de confirmar aqui. 48, 45, não sei. Bota ali. Ali tem pauta, pelo amor de Deus. Olha o absurdo. Uma das grandes informações que foram utilizadas na época da escolha era que a Copa do Mundo ia deixar um legado espetacular. Na área de infraestrutura, na área disso, na área social. Vai no estádio Beira-Rio. Pega o seu entorno. Para ver o legado que vai deixar. Bom, ninguém fala isso. E não é só no Beira-Rio, tá? Eu estive lá e por isso que eu estou falando. Mas pode pegar em qualquer outro. A Arena da Baixada, em Curitiba.
E reforça essa tese aí também, porque é o seguinte, em termos de pauta, em termos de equipe, para fazer é muito fácil. Sai lá daquele jardim onde tem a Globo, no Rio, e manda para o Maracanã fazer esse trabalho. Você já viu uma reportagem no Jornal Nacional que diga assim, aqui é o Maracanã, como é que é o acesso para o Maracanã? Como é que é a questão do estacionamento no Maracanã? Quem vai ao Maracanã, por onde é que entra? Por quê? Porque na parte externa do Maracanã deve estar a mesma vergonha que está no Beira-Rio.
Não tenho dúvida disso.
Não é diferente.
Pode ter certeza. O estádio do Corinthians, o Itaquerão, que é distante pra caramba do centro de São Paulo, no meio do nada tem um estádio bonito lá, que já deu problema pra caramba.
É.
E o entorno do estádio? Vai ter um jogo maravilhoso. Holanda e... não sei. Holanda e Itália. O pessoal que tá vindo de fora. Como é que eles vão fazer para chegar no estádio?
Então
metrô, ônibus, van, lotação, vão a pé. Não tem absolutamente nada. A Copa vai ser um caos. Pode ter certeza disso.
Daí aquela expectativa dos mais fluentes e que querem estudar a questão da economia do país, a questão social, a questão de desenvolvimento do país, a questão política do país, né? Vem a preocupação. No futebol, tudo bem. Aguarda-se pelos resultados. E a televisão mostra o quê? Mostra a parte interna dos espetáculos, onde sequer nós temos bons gramados. Nós não temos gramados
bons. É um circo, né?
É um
circo.
Pode ser que esteja bem até lá. Então a gente vai ver o que é a parte interna. A parte externa, que é a questão social, a questão de infraestrutura, nós não vamos ver. Então vamos torcer para que o resultado não seja tão negativo. Ninguém está aqui querendo ser negativo, ser pessimista, mas a verdade é o seguinte, que essa Copa do Mundo, ela tem duas pontas, aguardar os resultados, o resultado do jogo é um, e aguardar também pelo efeito. O que, que aconteceu no entorno do estádio? O que, que aconteceu com a reação dos torcedores? O que, que está ocorrendo nesse período de Copa do Mundo? Um negócio impressionante.
Bom, Valmir, vamos, se tu me permites, vamos retomar o futebol catarinense.
Nós temos então um jogo hoje do Joinville.
Temos, né? Rodada hoje pela Série B.
Então vamos a um intervalo e já voltamos em seguida com essas rodadas do Campeonato Brasileiro.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.